Vereador Aníbal Pires, para fazer a oração inicial.
Boa noite. Que neste iniciar dos nossos trabalhos, depois desse recesso, nós possamos pedir ao nosso Pai, que nos ama, que cuida de nós e não abandona-nos em nenhum momento de nossas vidas, nós pedimos a Ele esta noite que Ele possa nos iluminar, nos dar sabedoria e discernimento para conduzirmos os trabalhos em prol da nossa cidade de Buritis. Por isso, juntos, nós vamos rezar a oração que Ele próprio nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereador Carlos Fernando dos Santos. Vereadora Camila Almeida.
Presente.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Dibé.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Devo a palavra ao presidente.
Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. Convido o senhor prefeito municipal para comparecer à mesa, mas o prefeito, devido problemas de saúde, não pôde comparecer nesse momento. Então, nós vamos pular essa parte aqui, vamos continuar a reunião. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 43ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 20 horas. Coro de abertura, constatada a presença de 4 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Professor Branquinho e Vânia, e não justificada a ausência dos vereadores Carlos Fernando, Antônio e Martina. O presidente Gildo passou a palavra para o segundo secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Foi feita a leitura das correspondências, obedecendo o segundo parágrafo do artigo 19 do regimento interno. O presidente deixou de abrir a reunião. Constatada a presença de 4 vereadores, nada mais havendo, redige a presente eu, Camila Silva de Almeida, segunda secretária, e Gildo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala das sessões, 11 de dezembro de 2017. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Presidente, não houve correspondências recebidas nem expedidas, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
A ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Nilva Prisco.
Um requerimento, porque eu tenho, desde o ano passado, de outubro, que eu espero uma documentação da administração. Agora, em janeiro, né, eu fiz um ofício a essa casa, a vossa senhoria ali, presidente da presidência, falando até que eu entraria com um mandado, querendo que vossa excelência entrasse com um mandado de segurança para mim. Como você me respondeu que você conseguiria esses documentos sem isso, eu aguardei e realmente você liberou, né? Me perguntou se poderia liberar um funcionário dessa Casa de Leis para ir buscar esses documentos para mim. Realmente, buscar os documentos. Mas veio faltando alguns documentos para mim. Os mapas de apuração que eu pedi, inclusive com o ofício meu que eu fiz, Vou pegar a data aqui, bem rápido. Eu fiz ele dia 26 de outubro de 2017. Foi protocolado dia 26/10. Pedi nesses mapas de apuração. E o funcionário dessa casa, que foi buscar a documentação para mim, respondeu para mim, fez uma certidão à vossa, na essa casa de lei, dizendo que o senhor Emílio falou que não tem conhecimentos, que não sabe que mapas são esses. Eu fiz um ofício dia 26 de outubro. Eu acredito que da sala daquela, da onde ele trabalha, até várias salas onde estão o pessoal da prefeitura, ele teve muito tempo para ir a cada sala para saber que os mapas são esses. Eu quero os mapas de apuração dos processos licitatórios da educação, do transporte escolar da educação. Então, aqui eu estou pedindo os mapas de apuração dos processos licitatórios número 41 de 2017, o processo 63/2017, o 66/2017, o 80/2017 e, inclusive, o 05/2018, que foi licitado semana passada. E, junto também, eu peço as cópias das atas do processo licitatório número 41/2017, 63/2017, 66/2017, 80/2017 e 05/2018. Sem esses documentos, eu não consigo averiguar aquilo que o pessoal e as pessoas têm vindo até essa vereadora. Então, eu quero dizer, inclusive, o Emílio está até aqui presente no plenário. Emílio, se o doutor Kenny permite que vocês não saibam das coisas que acontecem lá, não sou eu que vou dar essa resposta, mas eu gostaria muito de dizer que é muito em vão, está muito longe a resposta que você me mandou, dizendo que não sabe que os mapas são esses. Vocês são 5, parece, assessores naquela prefeitura. Inclusive o prefeito, doutor Kenny. Será que não sabe o que é mapa de apuração? É só ir lá. Lá onde... No setor de licitação. E procura lá. A responsável daquele setor pede os processos licitatórios que está lá no final deles. Para facilitar para vocês mandar para mim. Então é esse requerimento que eu estou pedindo essa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, quero apresentar nesta noite uma indicação de número 01/2018, onde sugere ao governo municipal, através da Secretaria de Obras, providenciar o patrulhamento e cascalhamento da Avenida Uberaba, no bairro Veredas, município de Buritis. E também apresentar um projeto de lei, número 04/2018, onde institui o Dia Municipal do Rotariano. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Gostaria de apresentar a proposta da emenda à Lei Orgânica 01/2018, que suprime a parte final do inciso 12º, artigo 105 da Lei Orgânica do município de Buritis. Apresentar o projeto de resolução 001/2018. Apresentar o veto total à proposição de lei 023/2017. Apresentar o projeto de lei 03/2018, reajuste os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis, de autoria dessa Casa de Leis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, nesse momento eu vou transmitir ao público presente e aos ouvintes da Rádio Transamérica o afastamento do prefeito Dr. Kenny por motivo de saúde, no qual está internado, aguardando melhoria, e será vir o afastamento de 15 dias da nossa prefeitura de Buritis, no qual o vice-prefeito estará assumindo a prefeitura de Buritis. Esse pedido é no período de 15 dias e vamos aguardar para ver se a questão da saúde, devido à melhoria na saúde, ele retornará assim à cidade de Buritis. mas não havendo, estenderá por mais um longo prazo. Amanhã, a partir de amanhã, está chegando esse requerimento na Câmara Municipal de Buritis para que possamos realmente autorizar o afastamento do prefeito Zorquini da Prefeitura de Buritis. Vamos passar agora para a segunda parte. Neste momento, para darmos início à apresentação da mesa diretora da sessão legislativa de 2018, passo a palavra ao assessor jurídico desta, de leis, doutor Fábio Ramos.
Oi. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje, estamos iniciando os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Buritis, sessão legislativa do ano de 2018. A Câmara Municipal de Buritis possui gestão presidencial anual. Assim, temos a eleição da mesa diretora, que possui competência legal para gerir as atividades legislativas e administrativas da Câmara Municipal de Buritis. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Buritis e de conformidade com o regimento interno desta Casa de Leis, a eleição da mesa diretora para a gestão de 2018 ocorreu no dia 4 de dezembro de 2017, sendo que a posse ocorre automaticamente no dia 1 de janeiro de 2018. Assim, neste momento, passamos a apresentar a todos a composição da mesa diretora que administrará a Câmara Municipal de Buritis durante a sessão legislativa de 2018. Vejamos a saber. Para o cargo de presidente da Câmara Municipal de Buritis, foi eleito o vereador Geudo Alves Ferreira, popularmente conhecido como Geudo da Mariquita. Para o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Buritis, foi eleito o vereador Antônio Rodrigues da Silva. Para o cargo de primeiro secretário da Câmara Municipal de Buritis, foi eleito o vereador Albertino Barbosa da Silva, popularmente conhecido como Professor Branquinho. Para o cargo de segunda secretária da Câmara Municipal de Buritis, foi eleita a vereadora Martina Morato Mariano. Neste momento, passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Buritis, eleito para a gestão de 2018, o vereador Gil da Mariquita, para tecer suas considerações.
Bem, boa noite ao público presente, boa noite aos meus nobres colegas vereadores. Prometo que serei breve nas palavras. Quero agradecer a todos os colegas vereadores que se estou hoje assumindo o cargo de presidência novamente nessa casa, é porque tive a confiança de vocês. Então, quero desde já dizer sim, que a nossa gestão será uma gestão assim como a gestão do ano passado, ou melhor, porque nós temos conhecimento sim um pouco mais esse ano. Viu? Quero dizer aos novos colegas vereadores que essa casa está assim sob a minha gestão, mas as medidas serão tomadas entre os novos vereadores, cabíveis a tomar as providências da melhor forma possível e na maior democracia o possível também, como nós viemos trabalhando. Defendendo não só a direção, trabalhando em prol do município de Buritis e buscando melhoria para toda a população de Buritis. Esse sim, esse é o meu projeto de trabalho. Entendeu? Então conte sempre com esse vereador que está de presidente dessa casa. Saiba que a gestão não é só minha, a gestão é nossa. Nós vamos trabalhar em parceria. Eu acho que com harmonia nós somos capazes de ter um Buritis melhor e trabalhar buscando o melhor para esse município nosso. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, ao público presente e deixar aqui o meu abraço e pedir para que Deus nomeie o caminho de todos nós, que possamos trabalhar em só uma direção, buscando o melhor para o nosso município. E mais, muito obrigado a todos vocês. declara aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho.
Nessa noite eu quero cumprimentar o presidente da Casa de Leis, o vereador João da Mariquita. Quero estender os meus cumprimentos ao vice-presidente, vereador Tonzinho, os demais vereadores que fazem presente aqui. Quero também cumprimentar aqui o ex-prefeito João José Alves de Souza, cumprimentar também o vice-prefeito João Flávio, a esposa do ex-prefeito Rosângela, estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo no plenário da Câmara Municipal e cumprimentando também as pessoas que estão nos ouvindo em suas casas, em seus lares, aí no carro, né, nas suas casas, nas fazendas, onde quer que vocês estejam. Me honra muito retornar aos trabalhos aqui dessa casa tão importante aqui em Buritis. Sendo breve aqui minhas palavras, mas hoje nós tivemos uma combina aí de, parece que desses momentos será um 10 minutos para estar explanando usar alguns assuntos. E eu vou começar aqui abordando um assunto referente à questão das estradas lá do Riacho Morto. Hoje eu recebi algumas ligações dizendo assim, não terminou as estradas e o pessoal já foram embora para Serra Bonita. Então, explicando para as pessoas que estão nos ouvindo aí no Distrito de São Pedro, pessoas que querem retransmitir essa informação, é que, na verdade, no Riacho Morto, graças a Deus, chove bastante. Então, chovendo muito, lá é difícil fazer esse trabalho naquelas estradas lá. Mas vão retornar de Serra Bonita e depois vão terminar lá no Riacho Morto e assim virão para o Distrito de São Pedro. Essa é a combina feita do governo com o vereador. Então, a gente fica muito satisfeito com essa questão aí. E dizer que o pessoal do Riacho Morto pode ficar despreocupado, que vão voltar lá e vão terminar o serviço que começou lá. Dizer o pessoal também que estão aguardando a questão lá da passarela lá no Coqueiro. Infelizmente, o rio carregou a ponte do Coqueiro. A ponte é algo mais complicado e mais difícil de fazer, mas a passarela, que o pessoal trafega muito lá de moto e tal, a passarela vai dar uma remediada. E nós compramos aí o cabo de aço, eu fiz a questão de doar esses cabos de aço, estão lá em casa aguardando o início lá, 250 metros de cabo de aço, se for preciso mais a gente vai estar ajudando. Nós conseguimos a madeira com doação dos fazendeiros, né? O Pedro Américo me doou também a madeira, o Zé Ostaque da Fazenda BC também doou a madeira, tem um rapaz chamado Lucimar, lá da Fazenda Santa Inês também doou a madeira. Então agora eles iniciaram essa semana e vão, diz que agora só enquanto terminar a passarela que vão parar. Foram lá hoje, vão voltar amanhã e na quarta-feira a máquina estarão lá para perfurar o buraco, né, os buracos lá para fazer essa passarela. Mas é uma passarela? Passarela vão passar de moto, vai facilitar. Foi feito desvio também. E depois nós iremos cobrar a questão da ponte e eu vou contar com os vereadores para a gente reforçar esse pedido da ponte mais à frente. Mas nesse momento vão fazer lá a passarela. Nessa noite eu quero abordar um assunto polêmico. Um assunto polêmico, um assunto que envolve a educação, um assunto que eu vou dar minha opinião sobre o assunto e depois vou argumentar algumas coisas que eu recebi de informações também hoje. A questão da multisseriação das escolas municipais. E eu sei que tem pessoas que perguntaram assim para mim no WhatsApp, semana toda recebendo mensagem, hoje durante o dia recebi várias mensagens também, mas eu disse, mas Branquinho, qual é a sua opinião a respeito disso? A minha opinião é totalmente contrária, totalmente contrária. Eu sou professor há 18 anos, e hoje a vereadora Nilva ainda falou assim, Branquinho, eu gostei de uma fala sua, não sei se foi irônica ou se falou de verdade, eu espero que seja de verdade. Ela me disse assim, que você está vereador, mas você é professor. E eu sou realmente professor. Às vezes nós erramos, né, porque seres humanos são passíveis de erro, mas o que acontece? Eu não sou a favor, hipótese nenhuma, de multisseriar. Você imagina o professor já tem dificuldade para trabalhar 50 minutos, para passar um conteúdo para uma turma, você usar 50 minutos para passar conteúdo para duas turmas diferentes em uma mesma sala. Então isso, eu não admito, na verdade, eu não concordo com isso, né? Eu acho que isso é inadmissível. Isso é a última coisa que pode ocorrer na educação municipal de Buritis, é a última questão. Eu lembro muito bem que eu ainda falei para o Fernando hoje, que eu ia referir esse assunto, o prefeito João do Caixão, quando teve a atitude de fechar aquela escola do Riacho Morto, juntamente com o seu governo, e eu fui contra isso, fiz tudo para ser contra, mas lá tinha pouquíssimos alunos na escola, tinha dois alunos numa turma, tinha três na outra e tal. Mas o João apanhou durante o mandato inteiro, o final do mandato dele, e apanhou até depois que passou o mandato. Então essa questão de multisseriar, isso não é bom em coisa nenhuma. Isso não é bom porque é ruim para o aluno. O aluno às vezes tem que aprender o mínimo, vai deixar de aprender o mínimo. A educação municipal, a gente sabe muito bem, a educação pública, estou dizendo do Brasil inteiro, não é só do município de Buritis, não, oferece o mínimo para o aluno, o mínimo. E quando você multisseriar, esse mínimo vai ser reduzido pela metade. Então eu não vou concordar com um negócio desse. Eu não vou falar assim, ah, o professor Branquinho concordou com isso. Concordo com isso não, entendeu? E não estou aqui afrontando o prefeito, não estou afrontando a secretária de educação. Eu tive uma conversa franca com ela e disse para ela, eu sou contra. Eu falei para Adriane Galvão, eu sou contra isso, Adriane. Vou deixar bem claro isso quando começar a primeira reunião. Mas depois eu vou estar explicando também, Adriana, você que está me ouvindo nesse momento, o que vem ocorrendo, como vem acontecendo. Então eu sou contra por quê? Eu acho que se a gente vai economizar, nós temos que economizar no setor, nos setores menos importantes do governo. E o setor mais importante é a educação. Se nós queremos um país bacana, um país com um futuro melhor, o setor que a gente tem que investir pesado, triplicar, quintuplicar e etc., é educação. Você não tem que cortar na educação. Talvez naqueles setores que você coloca pessoas de confiança, que às vezes de colocar um, você coloca dois, às vezes colocar dois, coloca três. Não estou dizendo para te mandar ninguém embora, estou dizendo que talvez cortasse nesses setores. Mas educação, não. Se a gente corta num setor importante como esse, você compromete o futuro. Você compromete o futuro da nossa cidade. Você compromete o futuro do nosso povo. Não pode. Então nós temos que colocar a educação sempre em primeiro lugar. E eu falo, eu sonho, sinceramente eu tenho um sonho, e eu tenho um colega meu que é um sonhador também, e nós sonhamos em ter um presidente da República, vamos falar prefeito não, um presidente da República que coloque a educação no lugar devido que ela tem que ter, que é o primeiro lugar, né? Não é só no discurso, não, mas colocar em prática no primeiro lugar. Porque sem educação, um povo sem educação é um povo de manobra, entendeu? E não resolve nada ser assim. Eu até escrevi algumas coisas para ler que não vou nem ler, vou até dobrar aqui porque não precisa ler isso. Alguns tópicos importantes que eu falaria aqui. Então é por isso que eu não concordo. É por isso que eu acho que muito seria acabar com a educação. Agora, voltando à questão aqui. Dizer que as palavras da Marina, me ligou hoje à tarde, ela disse, vereador, somente no último caso, lembrando que eu dei aqui a minha opinião, sobre multisseriar, e agora eu estou falando aquilo que o governo tem a dizer. A Marina disse que somente no último caso isso aconteceria, somente no último, na última hipótese. E realmente tem que ser na última hipótese mesmo, porque a lei, se você buscar na lei, a LDB, as resoluções que estão por aí, que são muitas, estaduais, né, elas vão garantir a multisseriação. Elas vão falar que pode multisseriar, mas na última hipótese multisseriar. Mas você, quando multisseria, você está comprometendo o futuro da nossa sociedade. Você sabe que é verdade. E fala assim, mas tem 7 alunos na sala. 7 alunos? É melhor 7 bem formados, bem preparados, do que 7 desviados e mal preparados para a vida. É melhor você investir em 2 bem preparados, bem capacitados, porque eles serão os profissionais que vão ocupar os cargos que nós estamos hoje, talvez como vereador, talvez como professor, talvez como médico, enfermeiro, eles vão ocupar os cargos necessários para a sociedade. Então é por isso que eu sou contra multisseriar. Sou totalmente contrário a isso aí. Eu disse para a secretária, falei, Marina, ó, não há nada que me convence. Ela nem tentou me convencer, ela falou que realmente isso é o último caso. A Adriane me falou hoje também, Branquinho, isso aí é a última hipótese. A gente vai só se não tiver jeito mesmo. Então eu estou dizendo a minha opinião a respeito de multisseriar. Estou dizendo também o que eles me falaram, que eles não têm a pretensão de fazer isso a todo custo não, entendeu? E estou dando a minha opinião. Querem economizar? Vamos economizar em setores talvez menos importantes, mas no mais importante que a educação, vamos investir. Educação não tem que cortar nada. Eu falaria isso se fosse governo de João Cachão, se fosse governo de qualquer governo. Eu falaria a mesma coisa. Educação tem que se investir, não cortar. Porque é o setor que transforma vidas, transforma pessoas. Você acha que um setor igual esse, você não valoriza? O que é que nós vamos esperar das futuras gerações em Buritis? O que é que nós vamos esperar do Brasil como um todo? Então essa é a minha opinião. Nada mais do que a minha simples opinião. E também abordando a questão aí que eu recebi as informações. Por exemplo, Vila Maravilha já não está nessa questão de multisseriação, não vai multisseriar, porque tem uns alunos lá necessários. Né? Lá no Distrito de São Pedro eu pedi também, porque não precisa multisseriar. Lá tem as turminhas lá também que é um exemplo de alfabetização, aquela escolinha. Nós lutamos muito para manter aquela escolinha lá e espero que não aconteça. E torço também para os colegas professores que estão me ouvindo aí, na Palmeira, na Vila São Vicente, em outros lugares que estão nos ouvindo, que isso também não aconteça nos outros lugares. Que é muito seriado, na minha opinião, é acabar com a educação em Buritis. Muito obrigado, presidente. Eu vou a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, me inscrevendo para a frequência. Obrigado.
Ok. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, nosso ex-prefeito João do Cachão, mais popular, sua esposa Rosângela, vice-prefeito João Flávio, nosso vice-prefeito está aqui também, o senhor Rufino, e no mais a todos que estão presentes aqui na plateia, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Quero agradecer aqui pelos votos que eu recebi para assumir essa cadeira de vice-presidência dessa casa. Agradecer os novos colegas que contribuíram aí com essa votação e que quero deixar claro que a gente vai fazer o melhor possível para estar comandando, viu, senhor presidente, junto com o senhor,
e colaborar o melhor possível que a gente puder para estar administrando aqui nesse 2018. Em relação aqui, eu estava olhando o professor Branquinho, exclamou muito bem aí, né, sobre essa nova atitude que estão tomando aí os secretários. Eu estive conversando também com o pessoal aí. Não são todos lugares que eles estão previndo fazer essa mudança. Inclusive, senhor presidente, a Vila Maravilha, eles começaram hoje, começaram a avaliar, né, fazer a avaliação. São 4 lugares que eles estão querendo fazer essa avaliação. Inclusive, a Vila Maravilha foi avaliada hoje. Ela não vai entrar nessa multissérie, né? E essa semana, no decorrer da semana, eles vão avaliar a Barriguda 1, Barriguda 2 e a Vila Cordeiro. É que nem o professor disse, não vai fazer de tudo para não colocar, né, essa multissérie nessa localidade. Só no caso, se for necessário mesmo. Inclusive, a Vila Maravilha foi avaliada hoje e não vai entrar na multissérie, né? Então, os pareceres que a secretária passou para mim hoje, né? É uma boa notícia aí que o pessoal lá não vai ser afetado com essa multissérie. E quero avisar o pessoal lá da Campininha, né, que haverá uma reunião lá nessa quarta-feira para tratar lá da silagem da região da Campininha, né? Então, o pessoal da Campininha que estiver nos ouvindo, que fique lá atento para essa reunião lá na casa do senhor Jovino, né, às 10 horas, se não me engano, parece que é às 10 horas da manhã, né, vai ter essa reunião lá com o nosso amigo Edmundo, né, Edmundo Estrela, que vai estar organizando lá para poder começar a fazer essa silagem lá, né. Então, meus pareceres no momento, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra do Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de cumprimentá-los com uma boa noite, desejar um bom retorno a todos. Inicia-se na data de hoje o início dos trabalhos legislativos. Cumprimento também o ex-prefeito João do Caixão, aqui presente, sua digna esposa, e o ex-vice-prefeito João Flávio, vice-prefeito Rufino, secretário municipal Emílio, representantes do sindicato, toda a comunidade aqui presente. De início, presidente, já foi aqui registrado por Vossa Excelência, eu estou incomodado com esse fiozinho fora aqui, será que está se transmitindo o meu, presidente? Está saindo? Ah, desligou o microfone aqui da colega aqui, liga aí para mim, por favor, aí. O negócio tem que estar funcionando tudo direitinho. Recebemos, presidente, na tarde de hoje, uma notícia ruim, que o prefeito Kenny, sentiu uma dor no abdômen e teve uma trombose mesentérica superior. E nesse momento o prefeito se encontra internado, sendo avaliado por uma equipe para ver se será submetido ou não à cirurgia. Essa é a questão do ofício não ter chegado aqui já na noite de hoje pedindo afastamento, mas os vereadores aí, alguns já foram informados que realmente amanhã o ofício será direcionado a essa casa por questão de saúde. E eu recebi uma mensagem dele agora à noite pedindo à Sociedade de Buritis que intercedesse, né, a Deus pela saúde dele. As questões políticas a gente deixa de lado porque é um fato muito grave. Quando se trata de saúde, o vice-prefeito Rufino, assim que esse ofício chegar aqui, conforme manda aqui o nosso regimento, a lei orgânica, o presidente vai convocar uma reunião extraordinária, nós vamos autorizar esse afastamento, com certeza será autorizado, é questão de saúde, e iremos convocar o vice-prefeito Rufino para assumir a prefeitura municipal, né, e manter a máquina funcionando e também fazer as adequações necessárias. Porque não é só funcionar, tem algumas adequações que têm que ser feitas. Inclusive algumas que irei citar aqui nessa noite, porque assumindo, né, terá o poder pleno e de fazer. os vereadores certamente na próxima sessão já irão reclamar aí para o nosso amigo Rufino. Eu quero também, senhor presidente, dar um bom retorno, né, desejar, melhor dizendo, aos diretores, professores, cantineiras, colaboradores da educação de Buritis, o ano se inicia, servidores públicos de modo geral, trabalhadores e trabalhadoras do campo, da cidade, aposentados e sectos da melhor idade. Eu quero desejar a todos um bom retorno. As aulas se iniciam e todo mundo aí trabalhando. Aqueles que me procuraram hoje no gabinete, aguardando resposta do prefeito, em várias questões que a gente tinha tratado na semana atrasada, porque é passada foi carnaval, eu deixei a comunicação, o presidente da Câmara já havia comunicado, vamos aguardar o Rufino assumir, e amanhã já estarei tratando com ele algumas questões aí de ordem administrativa, alguns compromissos de resolver alguns problemas que o prefeito tinha feito, irei tratar, assim como os demais vereadores, até onde o Rufino vai. Ele certamente ele vai se inteirar das questões do município para ver até onde vai. A princípio é um afastamento, eu creio que de 20 dias, mas poderá ser prolongado, né? Estendido. A gente não sabe aí se 6 meses, 1 ano, poderá ser estendido aí o afastamento. Mas eu quero, meus amigos, dizer o seguinte, quero fazer minha, em número gênero e grau, as razões invocadas aqui pelo vereador Branquinho. Na época do governo João do Caixão, eu fui um acirrado crítico, João, dessa questão de multissérie A. Não concordo com multissérie A. Não é o fato de hoje estar na base de governo, eu não mudo os meus princípios, já deixei isso claro para todo mundo. Eu não concordo. A secretária, ela está nadando contra a maré se fizer uma coisa dessa. É um prejuízo imensurável para os alunos. Aí me diz, porque é poucos alunos, traz muito gasto. Coloque um ônibus, então, transporte eles até numa escola dentro da cidade. Mas multissérie A, eu não concordo com multissérie A. É prejuízo. Multissérie A se remonta a um tempo em que os mais velhos, e consegui pegar já o finalzinho que a gente estudava nos grupos escolares. Certamente o ex-prefeito João, a sua esposa, já estudou em grupos escolares, a Nilvia. Aí sim, era multissérie, mas era aquela época, porque não tinha as facilidades que tem hoje. Então, assim, não concordo nem que seja Vila Maravilha, que o Tonzinho já falou que está fora, não concordo que seja a Vila Cordeiro, e muito menos a Barriguda. Isso é a visão desse vereador. Multissérie A não dá. E nós temos também, falando aí de questão da Secretaria de Educação, tem chegado, especialmente no dia de hoje, várias reclamações aí, especialmente no que tange diz respeito à seleção de professores, essas contratações. Alguns procuraram, com tanto problema que emerge da Secretaria de Educação. Problemas que certamente já serão direcionados, Rufino, ao gabinete assim que Vossa Excelência já assumir. Eram problemas que hoje na manhã, a reunião com os vereadores, os 9 reunidos hoje tratando, no momento de harmonia, um momento muito prazeroso, diga-se de passagem, para o início do ano, nós já começamos já a apontar isso aí no pensamento que o prefeito estaria presente hoje para a gente tratar com ele. Como não está, e em virtude da doença que foi submetido aí na tarde de hoje, nós trataremos com Vossa Excelência. Precisamos resolver algumas pendências. E aí, falando de pendências, eu recebi também aí uma reclamação que já é assunto, cara, tratado aqui no ano passado sobre a famosa rua Castelo Branco, lá no Veredas. Um tanto de buraco, o asfalto acabou. Aí eu tive outro dia uma pessoa aí da prefeitura e me disse o seguinte, falou, não, isso aí tá na garantia. Mas que merda de garantia que é essa que não resolve? É, menino, ali é o seguinte, ou tampa o buraco, ou mete uma máquina e arranca aquele trem e põe logo no chão. Porque o povo tá, eles não tá nem no asfalto e nem na estrada de chão. Buraco para todo lado, o carro passa ali, se arrebentando. Então eu recebi aqui um vídeo da moradora lá, dizendo, me relembrando dessa reclamação que foi feita antes de terminar a sessão legislativa, lá na rua Castelo Branco, lá no final do Veredas, precisando urgentemente ser arrumado. talvez um tapa-buraco resolveria. Aí vai me dizer, mas é a garantia. Mas e quando a pessoa não cumpre a garantia? Ora, você vai lá e resolve o problema, avalia quanto ficou e depois envia o processo nela. É assim que funciona, ué? Prefeitura está cheia de advogado aí e deixando o negócio correr frouxo. Porque é assim que funciona. Você notifica, não cumpre. Ah, não, então vou processar e vou aguardar. E aí o povo fica pagando o pato. Esse pato, Tonzinho, já virou marreco. Não tem como esperar mais isso aí. Então, é uma reclamação que eu queria fazer aqui, aproveitando aqui o secretário Emílio e futuro prefeito aí, certamente a partir de quarta-feira, Rufino. Também, presidente, o pessoal do Sindiburo já cercou ali na porta. Eu acredito que a minha colega aqui, vereadora Camila, a minha colega vereadora Nilva, tiveram uma negociação. O projeto, fizemos um compromisso, nem ser anunciado. E aí eu quero já dizer para as vereadoras que ele perguntou ali ao Rufino, e o Rufino já indagou para o Emílio, já foi encaminhado para o prefeito assinar já as alterações. Já foram encaminhadas para o prefeito assinar as alterações em Brasília, né, e certamente amanhã essas alterações já estarão aqui para a semana que vem, presidente, ser votado. Já foi apresentado aqui o nosso hoje. Acho que os vereadores não terão dificuldades da gente solicitar de comum acordo até a rejeição da apresentação para que possa ser incluído já nas comissões. Se os vereadores estiverem de acordo, eu quero até propor já de antemão isso aí em prol da classe trabalhadora, da classe pública aqui de Buritis. Senhor presidente, considerando reunião não deliberativa, considerando o início dos trabalhos, para não cansar o tímpano, a bigorna, né, e o martelo, se é que podem me entender de cada um dos ouvintes, eu quero encerrar rogando a Deus que nos acompanhe e dizendo a todos que o João Flávio está aqui muito feliz, né, voltando aí de um casamento abençoado e de uma lua de mel que ele chegou ali dizendo é mel, né, todo feliz. Então, assim, é só para descontrair, a gente tem liberdade de descontrair com o João Flávio. Gente, a todos, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite, e em especial meus companheiros e amigos, né, o João Flávio, o João do Caixão, juntamente com sua esposa Rosângela, né, que sejam todos bem-vindos. Eu quero primeiramente, igual o colega falou aqui, deixando a política de lado, desejar saúde aí para o prefeito, né, que Deus possa te dar saúde e que possa melhorar e continuar a sua rotina de trabalho. Assim também como eu quero desejar ao vice-prefeito, né, o Rufino, que certamente vai ocupar o cargo de prefeito por alguns dias, te desejar boa sorte, né, e sabendo do seu empenho, né, a gente tem acompanhado aí, vendo seu trabalho no dia a dia, se dedicando, tentando fazer o melhor para o município. Eu acredito que você deve fazer algumas reparações, né? Uma reparação que a gente vem cobrando, e eu vou fazer essa cobrança aqui, que eu sei do seu trabalho, o descaso que vem acontecendo com os nossos bairros. O bairro Taboquinha está no mato. O bairro Taboquinha está no mato. Todo dia a gente tem uma reclamação do bairro Taboquinha. Quando não está no mato, está inundado de água, né, em algumas ruas. E por esses dias agora, até andou fazendo um trabalho lá de cascalhamento nas ruas, só que é um engraçado. Faz até um certo ponto, aí tem morador mais para frente, o morador vai lá, pede para quem está trabalhando ali no momento ali, que possa estender o cascalhamento até mais à frente, para estar atendendo todo mundo, mas o que tem a resposta, ó, você tem que procurar fulano, que fulano parece que tem que ter um apadrinhamento político para fazer para todo mundo, que lá só faz para alguns, né? É isso que está acontecendo. Então, esse descaso, no bairro Taboquinha, no bairro Veredas, igual o colega citou aqui, a rua Castelo Branco, que tanto tem cobrado aqui, eu acho que tem nada aí, uns 8 meses, que estão cobrando essa questão da rua Castelo Branco. Sem falar da Minas Gerais, que esse pedido aí eu fiz diretamente para o prefeito, e ele até chamou o secretário na minha frente e ordenou ele a consertar ali na travessia da Minas Gerais com as Salinas. Foi lá para melhorar. Foi lá e jogou 2 caçambas de cascalho. Está lá a lama lá e o buraco, quando dá enxurrada, carrega do mesmo jeito. E para frente lá não tem nem como transitar, porque só tem buraco também. E sem falar no mato e na sujeira que está no bairro Veredas. Então, eu estou te pedindo esse descaso, especificamente com esses 2 bairros, né, não vou estender aqui os outros, nessa questão de sujeira da cidade, mas especificamente, bairro Taboquinha e bairro Veredas, com o descaso que está com esses 2 bairros aí.
Vidé, conceda uma parte, por gentileza?
Sim.
Só aproveitando sobre a questão de limpeza, e a sociedade de Buritis viu como um todo o tanto de prisioneiros, presidiários ali no fórum fazendo uma limpeza geral. Cara, era só a prefeitura, Rufino, fazer uma parceria com o juiz da comarca. Você manda um projeto para a Câmara, assalariando R$100 cada prisioneiro daqueles, e você terá a cidade limpa. Eu mesmo já adiantei esse assunto com o juiz. É completamente acessível isso aí, ô Didé. Completamente acessível. O preso, 3 dias trabalhar, desconta 1 dia na pena dele. O cara trabalha de graça, só para descontar na pena. E a prefeitura pode pagar o mínimo. Eu já levei essa ideia para lá, mas infelizmente não estou acatando aqui a ideia da gente. Obrigado.
Sem falar também no descaso que está com o pessoal da região aí do Bonito. Né? Acho que já tem uns 6 meses já também que a ponte caiu lá, com o caminhão lá dentro lá. O pessoal não tem nem como transitar. É um absurdo isso. O pessoal da comunidade lá que está esperando, né? E a ponte está lá do mesmo jeito, não se toma providência. É um bom tempo aí que já poderia ter consertado. Se falar que está chovendo, não tem nem como, porque no mês de janeiro aí deu um veranico de uns 20 dias sem chuva. Então não tem nem como ter essa desculpa de achar porque não está chovendo. Então eu espero que esses descasos, eu vou tratar assim como um descaso, com o pessoal aí desses bairros, dessa região, o que está acontecendo aqui no nosso município. E fazer uma crítica também, eu fiz aqui anteriormente, no asfalto que foi feito aí, na Rua Brasília, na Rua Aureliano, eu ainda critiquei aqui, que o asfalto era tão ruim, se eu chegasse lá com o bico da minha botina, eu arrancava ele. Mas, para completar ainda, né, eu acho que nem recebeu, nem pagou esse asfalto ainda, porque eu critiquei aqui o asfalto, e eles que estavam em perfeita condição. Acho que a Caixa nem liberou o pagamento, porque tinha que fazer reparo. Aí, para completar agora, vai lá e faz um meio fio, que o povo está até rindo na rede social aí. Parece que é cobra na areia quente, né? Então, o colega da Camila ainda fez uma crítica aqui. Se o cara vai só, ele vai achar que ele está bêbado, porque ele está vendo tudo torto, né? É brincadeira o descaso que está acontecendo aqui no nosso município. E, por falar em descaso, eu estava aqui observando e lembrando aqui. Quando o governo passado, João do Caixão, ele fez a remoção da escola Santa Terezinha, da Palmeira, e a essa de Queiroz, lá da região do Riacho Morto, fez a remoção. A Santa Terezinha tinha 22 alunos na escola. E lá no Riacho Morto, o colega falou aqui que era aproximado de mais ou menos quase 50 alunos. Ele foi crucificado aqui. Todo mundo falando, que era incompetência. E agora? É o quê? É crise? Antes não pegava a crise era só de riso. Antes era incompetência. E hoje? Faz edital, cancela edital. É favorecimento de um ou dois aí o tempo todo. É muita seriação. Falando que vai cortar gasto. Cortar gasto como? Só se estiver mudando a grade curricular do aluno. O professor recebe a hora aula. Se não for de contrato, o efetivo vai ter que dar essas aulas. Se ele tem o cargo dele, ele pode pegar além do cargo dele. Desde que tenha disponibilidade de horário. E a prefeitura vai pagar por essas aulas. Agora, eu peço atenção aqui dos pais que estão lá no meio rural, que vai aceitar essa multisseriação. Se o aluno tem direito de 50 minutos por aula, se multisseriar, ele vai passar até 25. Sem contar que a hora que o professor está trabalhando com a turma, ele está prejudicando a outra, porque a outra não tem como nem concentrar em fazer nada. Que o professor está explicando a matéria para outra turma. Que bagunça que é essa? Que vai ser, para prejudicar, quem sai prejudicado é o aluno. Para falar que fazendo economia onde? Onde que está essa economia? Infelizmente, eu acho que se pregaram tanto, né, que ia reconstruir, eu acho que está acabando. Eu acho que está acabando, principalmente nessa área da educação. Porque falar, no tempo desse, que o pessoal tem que investir na educação, o nosso município só vai melhorar a partir do momento que tiver uma boa educação. Aí, nós estamos regredindo, em falar que está pregando economia, aí o prefeito vai lá e dispensa um cargo do Estado, lá na APAE, para não abrir edital que ele ia ceder professor para o Estado. Ah, mas espera aí, que coerência é essa? Onde está a coerência disso? Fala que está pregando economia de um lado, no entanto, do outro, não tem. Mas isso aí, a gente está vivendo todo dia, né, o fechamento aí da educação do nosso município. Os pais que esperaram tanto que o povo pregou, de até abrir escola, diz que abriu Riacho Morro de novo, Santa Terezinha, hoje está o contrário. Hoje está o contrário, está prejudicando o aluno. Quem sai prejudicado nisso é só o aluno, né? Se você vai lá e acaba com a grade curricular do aluno, isso aí está acabando. O aluno não vai ter aula, não, ele está acabando. E eu peço aqui a atenção dos pais que não aceitem isso. Não deve aceitar. Porque o município tem condições, sim, de manter. E isso não está gerando economia. O professor recebe por hora a aula. Não tem como economizar. Se você é de contrato ou efetivo, a aula tem que acontecer. Então vem pregar a economia? Ah, que isso? Eu acho que aqui está havendo muito, é o descaso até com o povo. Mentiram tanto aí na época da eleição, que ia reconstruir, que ia fazer isso, que ia abrir escola, que ia fazer acontecer. Até agora eu estou vendo só descaso. É um descaso com a população. Não vi nada de concreto até agora. A única coisa que aconteceu aqui até hoje, na educação, não foi nem o executivo que fez, foi o povo. Foi o povo que fez. Então, eu deixo aqui a minha indignação de falar, né? Que tanto se pregou, e eu ouvi muito aqui uma música aqui, eu até lembrei dela aqui, me recordando. Ser candidato é fácil, é lindo, eu quero ver fazer o que o povo está pedindo, né? Eu me recordei disso agora, eu ouvi tanto isso aqui no mandato passado, e eu acho que está aí a dica, né? Falar e criticar e falar de incompetência é fácil. Eu quero ver fazer diferente. E até agora não fez, não. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Nesta noite, cumprimento a nova mesa diretora desta Casa de Leis. Também, neste momento, eu quero cumprimentar aqui presente nesse plenário o ex-prefeito, o senhor João José Alves de Souza. Também o ex-vice, João Flávio, juntamente a sua esposa, Rosângela, aqui do senhor João, né, do Caixão. Também, em nome da senhorita Nathalie, eu quero cumprimentar os demais presentes aqui neste plenário. E aos demais ouvintes da Rádio Transamérica. Estamos aqui iniciando os nossos trabalhos, como no início, né, na oração, eu pedi que Deus, né, nos proteja, né, e nos conduz para que nós possamos fazer o melhor para todos os buritizenses de nossa cidade. Iniciando aqui, eu quero dizer sobre o carnaval, né? Houve uma polêmica sobre o carnaval, que iria ter, não iria ter, teve uma equipe aqui nos procurando, né? E parece que aí depois desistiu, mas, enfim, resolveram fazer o carnaval, né? E eu quero dizer que, assim, nesse carnaval, eu acredito eu que deve ter sido liberado, alvará, né, da prefeitura. Como era uma festa aberta, eu acredito que mesmo assim, e talvez até mesmo do Ministério Público também. E uma coisa que ficou a desejar nesse carnaval é porque não teve banheiros químicos. Então é uma coisa que tem que pontuar para que isso não aconteça na nossa cidade. Porque nós temos que ter zelo pelo povo e pela nossa comunidade. Os visitantes levam impressão muito ruim, como eu ouvi e vários me ligaram reclamando, porque não teve banheiros químicos. E, inclusive, os moradores que moram ali próximo, onde aconteceu a festa também, sofreram bastante com o mau cheiro nas portas da sua casa. Isso é muito sério. Inclusive, né, fizeram não só, né, o xixi, inclusive fizeram, né, algumas portas até o número 2. Então, isso é muito ruim para nós. Eu sei que a festa é boa, que o pessoal gosta de festejar, mas nós temos que ter respeito. Nós temos que respeitar o povo da nossa cidade. Então, quando, né, for acontecer uma festa dessa, ter o cuidado, ter o zelo pelo povo de Buritis. Quanto à multisseria, né, a multisseria aí, que já foi bem falada aqui pelo professor, né, Branquinho, Carlos Fernando também já mencionou, o amigo de ideia também, desde quando, do momento que as pessoas estão me procurando, os professores, eu só tenho dito uma coisa. E os pais, hein? Será que os pais esperam para os seus filhos? Né? Porque eu acho que hoje, eu acho não, eu tenho certeza que a base de tudo em nossas vidas é o conhecimento. Sem o conhecimento, nós não vamos alavancar em nada. A falta de conhecimento faz nós sermos lagartixas, batedoras de cabeça, sim senhor, sim senhora. E com conhecimento, não. Nós tornamos formadores de opinião. Então, eu sou contrária em multisseriar. Sou contrária. Quero aqui também dizer, quanto aos dois projetos que foi enviado a essa casa de lei, do aumento de 207, né, no geral, e sobre o projeto também de aumento também a todos da Secretaria de Educação, da área de educação, eu quero dizer que dia 6 de fevereiro tivemos uma reunião com o prefeito Dr. Kenny, onde participou o sindicato, alguns professores, a vereadora Camila e a minha pessoa, e lá discutimos. Os professores estão indignados porque não receberam o reajuste de 2 meses do ano de 2017, onde ficou acertado que pagaria até dezembro. O prefeito Dr. Ken disse que, né, se desse conta, pagaria. Eu entendi que pagaria, mas tudo bem, não foi pago. Os professores, que merecem ser aplaudidos de pé, eles abriram mão, o ano passado, de 6 meses de direito deles para ajudar o município, para não entrar em greve, para que eles, né, pudessem receber pelo menos de setembro a dezembro. E aí, não receberam os 2 meses. Mas o prefeito Dr. Kenny afirmou nessa reunião do dia 6 que irá pagar. Então, quer dizer aos professores, ele diz: eu vou me organizar e nós vamos pagar. A partir de março, eu vou me organizar e nós vamos pagar. E os professores, naquele momento, estavam programando parte dos professores, preste bem atenção, fazer uma manifestação pelo carnaval também e entrar em greve porque não receberam esses 2 meses. E conversando, nós entramos num acordo lá. O prefeito Dr. Kenny estava, né, irredutível, né, parte de um grupo de professores que realmente ia fazer uma manifestação, iria fazer a manifestação, iria também entrar, né, iriam entrar em greve. Nós conversando, o prefeito, né, e com esse projeto que ele mandou para cá, só para explicar, no geral, deu um aumento de 2,07. Ele mandou um projeto para cá de 2%. E o dos professores, de 6,81%, ele não mandou retroagindo a janeiro. Então, a partir do momento que nós aprovássemos esse projeto aqui, vamos ver que seja no final de março, os professores novamente iriam ficar prejudicados, janeiro e fevereiro. E se fosse em abril, ia ficar janeiro, fevereiro e abril, né, janeiro, fevereiro, março, sem receber. Então, o que, que nós acordamos na reunião? Isso, inclusive, quem levantou a questão foi até o presidente do sindicato, juntamente com os professores, o senhor Erni. O que, que nós fizemos? Entramos num acordo com o prefeito. Os professores não fazem manifestação no carnaval, não entram em greve por causa dos 2 meses anteriores, aguarda, e ele retiraria os 2 projetos no outro dia e mandaria 207 e mandaria retroagindo a janeiro. Hoje, né, perguntamos à presidência dessa casa, os projetos não foram retirados. Eu e a Camila, como participamos da reunião, fizemos um ofício à presidência dessa casa e pedimos: não apresenta os projetos. Por quê? Nós não vamos deixar os professores mais uma vez a ser prejudicado. Então, nós estamos aguardando a retirada desses 2 projetos e o envio dos projetos como foi acordado. Porque eu acredito que tudo aquilo que é conversado tem que ser mantido. São promessas, né? Prometer, mas se prometeu, temos que cumprir. E acredito que lá não foi uma promessa. Sentamos juntos e conversamos a respeito de uma classe que já deu 6 meses do sangue deles, teve pessoa que abriu mão de R$1.000. Sabe o que é isso para quem ganha R$2.500, R$3.000? É muita coisa, mas é muita coisa mesmo. E eles abriram para ajudar o município. Então agora chegou o momento da administração ter respeito sim por essa classe. Por que não por ela? Por que fazer isso com a classe da educação? Porque é dela que nasce tudo. Até a saúde, tudo. Porque a partir do momento que nós temos conhecimento, que uma criança tem conhecimento e não pode jogar um lixo no chão, que não pode ter uma vasilha cheia de água, nós também estamos aí já resolvendo o problema da saúde. Por que não apoiar? Por que não bater palma para esses professores e resolver o problema deles? Porque eles têm sido maior do que todos e do que todo. Então eu acredito, eu espero, e que aqui também eu quero, né, pedir a Deus que proteja, e que Nossa Senhora também proteja o prefeito Dr. Kenny, né, na sua saúde, e quero dizer que ao vice-prefeito, senhor Rufino, assumir a prefeitura, que não sabemos por quanto tempo, que possa vir solucionar muitos problemas que estão por aí, que não resolvem. Infelizmente, o ano passado, eu fiz um pedido de um quebra-mola para a rua número 1, no bairro São João, em fevereiro. Eu fui no secretário, fiz o pedido, não posso, tem que ter abaixo-assinado. A comunidade, a rua fez abaixo-assinado. Até hoje, eu não tive resposta. Não tem material, não tem isso. É porque essa vereadora Nilvia Prisco? Só porque fui adversária política? Unanimidade é burrice. Nós temos que acostumar. Nós temos que acostumar com isso. Nem todo mundo pode estar no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Por que não? O quebra-mola não é para mim. Eu não moro na rua número 1, mas lá tem pessoas, cidadão que vota, que paga imposto. Como qualquer um de nós. Por que não fazer lá o quebra-mola para eles? Um simples quebra-mola? Na Monte Azul também, no bairro Veredas, tem também um abaixo-assinado, mas também não foi feito. E aproveitando em falar em abaixo-assinado, eu quero direcionar a Marina, a secretária de Educação, um pedido, Marina. Vou pedir diretamente para você. No Taboquinha, tem um morador divino, um pai preocupado com o filho e vários pais que levam seus filhos para aquela escola do Taboquinha e também para a creche preocupado com os carros que passam ali na frente e que não tem nenhum quebra-mola. Ali merece 2 quebra-mola, Marina. Será que vai ter que fazer baixo assinado ou vocês serão capazes de realizar esses 2 quebra-mola ali naquela rua no Taboquinha? Eu vou deixar esse pedido direcionado a você, Marina Campos, que eu te respeito como secretária, te acho uma pessoa sensata e te acho também uma pessoa estabilizada, como eu te falei um dia desse. Então eu acredito que esse pedido até você, com certeza, a vocês moradores e pais aí, os pais dessas crianças que estudam, que levam para a creche e para a escola, vocês podem ficar despreocupados, que eu acredito que esses quebra-mola vão ser feitos, realizados aí na comunidade de vocês. Porque eu não acredito que uma comunidade, uma prefeitura que está recebendo 5 milhões e 800 mil por mês, não tenha dinheiro para fazer um quebra-mola. Só mais um momento, senhor presidente. Porque é muito difícil engolir as coisas dizendo que prefeitura está em dificuldade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito que prefeitura não tem dificuldade. Porque ela recebe dinheiro sim. Recebe dinheiro sim. Uma boa administração, com certeza, pode melhorar muitas coisas que nossa cidade está precisando. São muitas coisas que têm reclamações. Mas se eu reclamo, se eu venho pedir, é porque eu sou oposição. É porque Nilvia Prisco não gosta do prefeito Dr. Ken, não. Tem nada disso. Pelo contrário, respeito muito bem o Dr. Ken, o vice-prefeito e toda a sua equipe de trabalho. Respeito muito bem eles, mas acredito eu que tem que vocês estão lá recebendo do dinheiro público. Não tem nenhum prefeito, doutor, que não está pagando vocês com o dinheiro do bolso dele, mas sim do dinheiro que nós pagamos os impostos. Por isso que eu quero aqui encerrar minhas palavras, dizendo a você, Emílio, você está lá na prefeitura trabalhando para o povo de Buritis. E quando aqui nós faz um requerimento, ele deixa de ser meu, ele passou a ser dessa casa. Então, quando responde que vocês não têm conhecimento de mapa de apuração de um processo licitatório, eu fico realmente envergonhada, porque não tem cabimento assessoria dizer que não conhece mapa de apuração. Então eu gostaria de dizer a você, trabalha com muito amor, porque aqui todos nós somos passageiros, inclusive na vida e principalmente na prefeitura, muito mais na prefeitura. Então eu quero dizer, com carinho, nos responda com respeito, da mesma forma que eu respeito e faço os meus pedidos para vocês com respeito. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Ô, vereadora Vânia, o Tonzinho vai só fazer uma consideração rapidinho.
Obrigado aí. Só quero desejar uma boa noite a todos, que eu mais o vice-prefeito Rufino, nós temos que ir para Belo Horizonte agora, nessa hora que amanhã a gente tem uma reunião cedo lá. Agradeço pela compreensão e mais uma boa noite, agradeço pela licença aí. Vocês me desculpem, a gente tem que viajar mais, andar mais um pouquinho, para chegar lá mais cedo. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa noite.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar todo o público que nos prestigia, cumprimentar também a pessoa de João Flávio, que muito nos honra, João Flávio, sua presença aqui nesta noite, cumprimentar João do Caixão, sua esposa Rosângela e também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, quero falar para toda a comunidade, as pessoas que estiverem nos ouvindo, que é com muita alegria que retomamos neste mês de fevereiro nossas atividades junto ao Legislativo e que o nosso gabinete, ele continua de portas abertas para toda a população. Meu celular continua ligado durante todas as reuniões ordinárias. Se alguém tiver alguma reivindicação a nos fazer durante a reunião, é só enviar uma mensagem pelo nosso WhatsApp no mesmo número 038-9930-4053. Estaremos repassando aqui através de uma proposição ou mesmo um requerimento. Senhor presidente, quero também voltar aqui a um assunto que foi falado. Estive ali no Banco da Terra, na semana passada, fiscalizando as estradas e pontes daquela região. E atendendo ao pedido de pais, moradores, professores e estudantes, venho também solicitar ao governo municipal, através da Secretaria de Transportes, a manutenção da ponte do Bonito. A ponte realmente ela foi quebrada através de um acidente com uma carreta no início do mês de dezembro de 2017. E até o presente momento foi feito apenas um desvio. Porém, quando chove, o ônibus escolar, mesmo com o desvio, ele não consegue passar. Eu sei que nós estamos em período de chuva, mas peço a atenção e o empenho do governo municipal nessa questão. Veja o que pode ser feito, pois os estudantes não podem ficar prejudicados. E não só os estudantes. Aquela ponte atende famílias do São Vicente, atende famílias do Brejinho, do São Sebastião, do Banco da Terra e também nas proximidades do Bonito. Outro local, senhor presidente, que eu estive fiscalizando, também foi ali na região atrás da serra. As estradas precisam urgentemente de manutenção e cascalhamento. Segundo os moradores daquela localidade, eles já fizeram no ano passado este pedido também para o governo municipal, mas não foram atendidos. Então eu venho aqui hoje, mais uma vez, reforçar esta situação e solicitação e pedir ao secretário de transporte, o Douglas, para visitar o local e dar um posicionamento para aqueles tão sofridos, pequenos agricultores que dependem diariamente daquelas estradas. Aproveitar e deixar aí um abraço especial ao meu amigo José Nid, à sua esposa Camila, aos familiares ali do seu expedito e também para o meu amigo Robemar, que é um parceiro que sempre tem ajudado os gestores com o cascalhamento na região. Falar também aqui, senhor presidente, Taboquinha e Veredas. Eu queria saber o que é que o governo municipal tem contra esses dois bairros, Taboquinha e Veredas. Não é 8 meses, não, Didé, que a gente está cobrando isso aqui. 1 ano e 2 meses que esta vereadora e meus pares têm cobrado. Melhorias na iluminação do bairro Veredas e Taboquinha. Uma equipe, vereador Didé, foi lá nos dois bairros no ano passado, fez um serviço, mas um serviço de maquiagem, e pronto. Sumiu todo mundo. Ninguém voltou lá mais. A maioria dos dois bairros estão no escuro. falta lâmpada, falta haste, falta extensão de rede. Não temos resposta do governo. Não sabemos se estão tomando as providências junto à CEMIG ou com a empresa prestadora de serviço aqui junto do município. Isso é um absurdo. A cidade continua no escuro. Estamos aqui mais uma vez cobrando isso aí do governo municipal. Falando também sobre a rua Castelo Branco, no bairro Veredas, lá virou agora foi rua Castelo dos Buracos. E não é só a rua Castelo Branco, não. É a rua Ademar Gonçalves, é a rua Monte Azul, a rua Bahia, a rua Ceará, a rua Paraná, a Avenida Minas Gerais, muito bem lembrado pelo vereador Didé, a Avenida Paraná, a Salinas também. Fizeram, presidente, um tapa-buraco lá o ano passado, mas um tapa-buraco de meia boca, sabe? E sumiram todo mundo de novo. A Rua Brasília, esquina com a Rua Travessa Viçosa também, próximo ali à casa do seu Taquinho, está tão intransitável que nem o caminhão de lixo está tendo condições mais de entrar no local. A Avenida Uberaba, se o secretário de obras, o pessoal do governo conhecer, é a última rua do bairro Veredas. Parece que ela nem existe, presidente, no mapa de Buritis. Tem enormes valetas no local, não tem condições de passar carro, sequer uma bicicleta. Aquele local, presidente, virou cratera total. Voltando ainda na situação do Taboquinha, tem um ano também e 2 meses que essa vereadora e meus colegas temos cobrado cascalhamento para aquele bairro. Então não venham agora culpar as chuvas. Temos é que agradecer a Deus. Pois se o governo quisesse, já havia cascalhado há muito tempo, presidente. Estou vendo aqui caminhões e caminhões distribuindo cascalho para as pessoas direto. E por que não podem melhorar a infraestrutura deste bairro? Isso é o mínimo que o governo pode oferecer para aqueles moradores. O mato está tomando conta dos lotes baldios e com o mato vem os mosquitos da dengue, animais peçonhentos, vem também a criminalidade. A limpeza de um bairro é questão de saúde pública. E eu ainda quero aqui defender um pouco o secretário João Caetano, pois vejo que ele até tem boa vontade de trabalhar e de executar, de arregaçar as mangas e mostrar serviço. Mas parece que o governo, companheiros, vai lá e retira a autonomia do nosso secretário. Ou então realmente o governo tem alguma coisa ou contra o Taboquinha ou contra o bairro Veredas. Nós falamos tanto do governo anterior, mas pelo menos seja através de financiamento, ainda assim o Taboquinha recebeu uma pavimentação asfáltica, João Flávio e João do Caixão, digna. E a gente tem que reconhecer, graças a vocês. E se cobro hoje, não é porque sou contra também o governo, não. Porque não sou. Não desejo mal para este governo e muito menos para o seu gestor. Mas porque quero que as coisas funcionem. Que nós possamos chegar aqui e falar parabéns, prefeito. Obrigada, prefeito, por atender os nossos munícipes e oferecer uma qualidade de vida para eles. Em menos de 10 dias, seu presidente, eu protocolei um ofício ali na Secretaria de Obras, pedindo também cascalhamento do bairro Planalto, e foi atendido. E o Veredas e o Taboquinha, que tem 1 ano e 2 meses que nós estamos cobrando, por que que não é atendido? Eu não consigo entender. Parece que tem realmente alguma coisa contra, parece que o povo não paga imposto. Então, deixo aqui essa reivindicação. E falando também sobre multicerear, meus colegas se expressaram muito bem, todos já falaram a respeito desse assunto, mas eu quero falar para as professoras que estiverem nos ouvindo, nossos pais, que eu também sou totalmente contra multicerear séries. Tanto do 6º ao 9º ano, quanto 1º e 2º período. Eu sei, seu presidente, que lá no São Vicente tem turmas de 1º período que está sendo multicereado, tem 2º período que está sendo multicereado, e lá eu me preocupo muito, defendo demais aquela comunidade São Vicente, e lá tem alunos especiais. Aí eu queria perguntar para o governo, que está nos ouvindo, através aí dos seus secretários, através do nosso ex-prefeito Rufino, eu queria que nos respondesse como que uma professora vai dar aula para duas, três turmas e ela tem ali um aluno especial que tem que ter um tratamento diferenciado, não tem sequer uma monitora de creche na sala. Eu falei por alto esse assunto com a Marina, sobre a questão de multicereá. Marina é uma pessoa, presidente, que ela tem o seu legado em Buritis e nós temos que reconhecer. É uma pessoa comprometida com o município, ela tem história na educação, assim como os outros secretários de educação que passaram, que eu também sempre falo muito bem deles aqui. Sou reconhecedora do excelente trabalho que Daniel e Edivardo fizeram e também tenho que falar de Marina. Sei que ela defende e ela falou também comigo, assim como ela falou com o vereador Branquinho. Estaremos multicereando em último caso. Então, Marina, eu tenho uma reunião com você essa semana e quero aqui, em nome dos pais, dos alunos e também dos professores, olhe com carinho por essa situação. É inadmissível, no século XXI em que nós vivemos hoje, multicereá turma, seja do primeiro ao quinto ano, seja do sexto ao nono período. E falar para nós também, em questão de despesa, volta aqui no que o Didé falou. Como que o governo quer economizar despesas se o prefeito vai lá no Estado e fala assim, olha, Estado, não precisa de você contratar ninguém para trabalhar na PAI, não. Não precisa, porque eu vou pagar agora, o município vai pagar dois professores para trabalhar lá. Cadê a economia? Economia para multicereá enquanto está pegando um funcionário, professor do município, pagando para trabalhar para o Estado? Aonde está a economia? Deixo essa questão aí para eles refletirem melhor. E que os professores procurem os seus direitos, procurem a administração, cobrem do gestor que eles prometeram nas suas campanhas políticas. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Boa noite, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores, ao público que nos prestigia e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Os colegas que me antecederam já falaram bastante sobre esse assunto, né, da multisseriação, multisseriá. Eu também gostaria de, não sendo muito repetitivo, de dizer que sou totalmente contra, por vários motivos que já foram aqui falados pelos colegas. E aí a gente também escuta que, ah, não, só vai fazer uma experiência, um experimento. Então que o município pegue exemplos bons para fazer de experiência, porque esse aí está ruim. A gente sabe que vai prejudicar os alunos, né? Os professores. Já foi bem lembrado aqui pela colega que antecedeu a vereadora Nívia. Abriram mão de 6 meses do reajuste ano passado. Ficou 2 meses que era para ser pago até dezembro, que não foram pagos. Manda-se um projeto, 2 projetos de lei para a Câmara, querendo dar um reajuste desse ano com um valor menor no quadro geral. E não retroagindo a janeiro. Né? E agora, multisseriação para o professor. Eu estou, sinceramente, se a gente não puder ajudar essa classe, eu não sei o que vai ser do nosso município, não. É professor desmotivado, agora multisseriação, não recebe os reajustes, o pacto que a prefeitura faz com os professores não são cumpridos, e que motivação que esse pessoal vai ter para poder estar ensinando essas crianças nas escolas diante desse quadro geral que está sendo exposto aqui desde o ano passado. É como se fosse uma pessoa aí com diabetes que a ferida não estanca nunca, só vai piorando. É esse o quadro que eu vejo dos professores em Buritis. Sem contar também, que a gente já falou aí, que os alunos, os pais também serão prejudicados com essa questão da multisseriação. Então, pedir para que isso seja, que quem está à frente disso, o prefeito, quem for assumir agora, Rufino, que reveja essa situação e que intervenha para não deixar que isso aconteça, né? O quadro é ruim no município, no estado também não é diferente, e aí aqui, apesar de ser do PT, mas também no estado, o governador Pimentel também não tá cumprindo com o que os servidores já vêm há anos cobrando. Então, amanhã eu assinarei um manifesto popular, né, de apoio à educação da rede estadual. O manifesto através dessa carta, meu apoio à categoria, que luta pelo cumprimento do acordo histórico do piso salarial profissional nacional, pelo investimento dos recursos da educação exclusivamente nessa área e por uma abertura de negociação com o governo do estado, Fernando Pimentel, para que essa classe seja ouvida as reivindicações dessa classe através aí do governador Pimentel e que esse quadro seja mudado, né? Esse manifesto vai estar disponível também comigo no meu gabinete a partir de amanhã. Se algum outro colega vereador, se algum sindicato, aqui o Erni já foi embora, mas o Epifani se encontra aqui, se algum sindicato também quiser assinar esse manifesto, eu acho que seria de bom. Daria uma ajuda aí para o servidor. A gente sabe também que no município tem servidores estaduais. Quem quiser, está sendo disponível, vai estar disponível no meu gabinete amanhã também, né? E, como eu falei, esse manifesto é uma iniciativa popular, está sendo assinado por profissionais da área, né, que é do estado, e por sindicatos e parlamentares. Se alguém puder dar essa força aí. Vereadora também, nós tivemos... como já foi bem explicado pela vereadora Nívia, o compromisso do prefeito, nós tivemos na reunião dia 6, dia 7, ele falou que mandava o projeto para essa Casa de Leis sobre o pessoal da educação, né, dando aí os 2,07% de reajuste no quadro geral e mandando pagar o retroativo, mas não chegou. Mais uma vez, o que foi combinado não é cumprido. O vereador que antecedeu disse aqui os seus motivos, né? Mas, se tivesse aqui nessa Casa de Leis hoje, a gente já estava trabalhando, já tinha voltado e fazendo, colocando esse projeto aqui que é de tamanha importância aos professores, né? E os profissionais dessa área. Gostaria de falar aqui também sobre uma emenda do deputado federal Adelmo Leão, do PT, né, que a gente já sabe que a gente está divulgando desde o ano passado, que vinha os implementos para o município até que chegou. O que foi acordado com a prefeitura? Que a prefeitura ficaria com o terraceador. Uma das associações não pôde receber um implemento que era um sucador, que a associação estava irregular. Tive com o prefeito, e aí se o vice... Rufino estiver nos ouvindo, é uma das pendências para ele já ir tentando resolver para nós com o afastamento do prefeito aí, que também quero desejar aí melhoras, né? Tive eu, Paulo Viola, presidente do PA Cristo Redentor, sentando com o prefeito, onde ele ficou de analisar, né, se poderia estar repassando aí essa associação, esse implemento, que, diga-se de passagem, foi a vereadora aqui que conseguiu ver a emenda através da prefeitura, mas quando chega aqui para entregar, para destinar, para onde a vereadora pede, é uma luta danada. E aí até hoje não deu a resposta nem para mim nem para o Viola. Falou que ia falar com o secretário de Agricultura, falei com o Daniel disse que não está nem sabendo do que foi acordado, que não foi passado para ele. Então, esse aqui já é uma demanda para o vice Rufino, quando assumir, tentar resolver para mim. Para a gente destinar esse sucador para o PA Cristo Redentor, não foi destinado, porque até então não tinha um trator, o vereador Gil conseguiu um trator para lá através de uma emenda aí, e aí eu estou disponibilizando a mandar o sucador para lá, que é o pessoal precisa demais desse implemento lá, quem conhece a região sabe. Então, gostaria de pedir aí, né, que seja olhado com carinho e que destine esse sucador lá para o PA Cristo Redentor.
Vereadora Camila, só uma parte.
Sim.
Só para fazer aqui um comentário breve com a senhora pelo menos está tendo o privilégio de receber esse material aí. Essa vereadora que desde o dia 23 de maio de 2017, ou seja, maio agora faz um ano, nós temos aí um recurso de R$35 mil que essa vereadora conquistou com o nosso deputado estadual Bosco, para adquirir um mini caminhão para atender os nossos trabalhadores garis que trabalham na associação de reciclagem. Vai até perder o recurso, esse povo não compra esse carro, Camila. Mas pelo menos, né, a senhora está recebendo, vamos falar isso aqui, esse assunto. De repente, o governo, ouvindo essa reivindicação, não deixa esse recurso perder, que eu acho isso inadmissível, deixar de perder um recurso tão importante para atender uma classe tão merecedora quanto os nossos garis da reciclagem aqui do município de Buritis. Meu muito obrigada.
Fica à vontade. Aqui também nós temos uma emenda destinada através do deputado federal Adelmo Leão do PT, a emenda de número 166946, que diz, tá para a prefeitura cadastrar, a Secretaria de Educação cadastrar essa emenda aí, para a gente poder construir duas salas de computação, uma na escola de São Vicente e o outro na escola da Copago. E aí a secretaria me mandou ofício dizendo que não consegue cadastrar, porque já tem mais de 12 meses que a secretaria, desde o ano passado, que a secretaria de educação oficiou a secretaria de obras para resolver obras pendentes, que diz a respeito daquela obra do Proinfância do Passa 3, reduto do nosso colega vereador aqui. E aí, eles me mandaram aqui o ofício dizendo que não consegue cadastrar a emenda, né, para construir as duas salas de computação, porque existe pendência no município. Isso foi informado para a Secretaria de Obras, tem 12 meses, que quando a Secretaria de Educação manda para lá as pendências, eu também estou acompanhando o cadastramento dessa emenda que não foi feito. Aí eles me mandaram todas as pendências aqui que tem naquela obra, o AI. Eu não vou ler, porque hoje não dá para ler. Tem duas folhas aqui de pendência, 26 pendências naquela obra do Pro Infância. Eu quero ver como é que resolve isso aqui para receber a emenda para construir as duas salas de computação. Porque é trem demais. Eu pelo que eu vi aqui, eu assustei. Eu falei, vai ter que derrubar e construir outra, porque não tem base de dependência, não. Ah, então, assim, a gente está tentando trazer melhorias aí para o município, né, investindo também na área da educação, essa sala de computação ia ajudar demais aquelas comunidades, tanto do São Vicente quanto da Copag. Mas, infelizmente, o município está em pendência com essas obras aí, não conseguiu sanar, e eu não sei se consegue sanar no prazo hábil de cadastrar a emenda para a gente poder estar recebendo isso. Está irregular com essas questões aí. Então, cobrar aqui que esses engenheiros, eu não sei se tem dois, se é três engenheiros lá na prefeitura, como é que a gente vai resolver esse problema, porque o município está impedido de receber emendas nesse sentido. E aí, quem perde é toda a população. Dá um jeito de sanar essas pendências aí para a gente. Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir receber essa emenda, mas que outras emendas futuras aí que vier de infraestrutura, está tudo paralisado por causa dessa obra lá no Passa 3. Né? Por hoje é só. Ah, gostaria aqui de falar para o vice-prefeito Rufino, né, para ele dar uma olhada no plano de metas do JK, que fez 50 anos e 5. Eu acho que ele teria que, nesses 15 dias que está assumindo aí, resolver as pendências de um ano que já ficou aí em 15 dias para nós. Fazendo vocês lerem o plano de metas de JK e ajudar nós nesse sentido, viu, vice-prefeito? E melhoras para o prefeito Kenny. E uma boa noite a todos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente. Aos meus nobres colegas, gostaria de cumprimentar aqui João Flávio, Rosângela Moura e meu grande amigo de cavalgada, João do Caixão. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui nos prestigiar essa noite. E também cumprimentar todo o público que se faz aqui presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, a gente teve um grande período aí de recesso, né, dessa Casa de Leis, e a gente teve a oportunidade de estar visitando a nossa cidade, os nossos bairros e também a nossa zona rural. E nessas visitas a gente recebe elogios e também muitas reclamações. Mas nós estamos aqui justamente para isso, poder fiscalizar, porque nós somos a voz do povo. Nós estamos aqui para correr atrás de melhorias para a nossa população e para o nosso município. Então, senhor presidente, vamos começar aqui pelo bairro Taboquinha, que foi muito falado aqui essa noite. Queremos relembrar a nossa vereadora aqui, dona Gildete, que tanto cobrava sobre aquele bairro. Deixar um forte abraço para ela. E os moradores daquele bairro, pode ter certeza que todos os vereadores aqui estão para representar todo o município. Não é um bairro A ou um bairro B, todos os bairros do nosso município. Então, visitei também, juntamente com o vereador Carlos Fernando, a respeito dos buracos, da lama
que está tendo lá o bairro Taboquinha, juntamente com o nosso amigo Douglas. Fomos lá, né, Carlos Fernando? Começaram a fazer o cascalhamento, agradecer um proprietário que está disponibilizando o cascalho para poder estar fazendo as melhorias das ruas do nosso município. Um grande parceiro que nós temos. Veio o período, uns dias de chuva, parece que o negócio ficou, foi pior, né? Mas eu vi até o Dodô, um grande parceiro que nós temos aqui, um grande profissional, estava aqui presente, já foi embora, o Dodô da Patrol. Essa semana visitei o bairro Planalto, estavam ali arrumando algumas ruas do bairro Planalto, que também tinha metido a patroa lá e o negócio estava poeira horrorosa. Foram lá, estão amenizando um pouco a situação do bairro Planalto. Bairro Taboquinha não está largado não, não está abandonado não, porque aqui tem vereador que corre atrás por melhorias de todos os bairros. Visitamos, fomos lá, fiz levantamento das lâmpadas. São 33 ou 35 lâmpadas queimadas dentro do bairro Taboquinha. Bairro Veredas, tem lâmpada queimada? Tem. Já foram trocadas várias lâmpadas lá no bairro Veredas. Bairro Centro, foram trocadas. Inclusive, hoje, a equipe, a nova equipe, Extra Energy, já estava hoje, novamente, aqui no município de Buritis, lá no bairro Canaã, fazendo trocas de energia. E avisar a toda a população, pessoal da zona rural, pessoal que está ouvindo, nos ouvindo neste momento, que agora tem call center. Tem um númerozinho 0800. A nova empresa disponibilizou o call center. 0800-038-8181. Novamente, anote aí, se a lâmpada da porta da sua casa está queimada ou do seu vizinho, 0800-038-8181. Tem o WhatsApp também, 998-80-8181. Já está aqui no mural da Câmara, há uma semana já, o número, o cartaz fixado com o número do call center. O call center já está funcionando. Essa empresa é uma nova empresa, parabenizar a equipe pelo excelente trabalho que já está fazendo no nosso município. Não poderia deixar também de parabenizar o nosso grande amigo Chiquitão e toda a equipe da agricultura que está empenhada em aração, em plantio e agora na silagem. Temos que tirar o nosso chapéu e reconhecer o esforço dessa equipe, Zé Santana, Peba, Mauro e nosso amigo Chiquitão, que está à frente ali do pessoal da agricultura. Também mandar um abraço para o nosso amigo Jovino Pescador, que tanto nos cobra ali a descida do Urucuia. O asfalto Sorrisal foi resolvido, mas a descida ali para os pescadores ainda não foi solucionada. Então, Jô, essa cobrança aqui estarei repassando novamente para o nosso prefeito, juntamente com sua planilha, para a gente já estar solucionando esse problema, porque a pesca já vai abrir logo, logo. E avisar para os moradores do bairro Taboquinha que eu tive uma belíssima notícia. Nosso grande amigo Charles, que é uma pessoa realmente empenhada, que corre atrás e realmente trabalha. Nosso amigo Charles nos comunicou que estará fazendo essa limpeza, sim, lá no bairro Taboquinha, que realmente tem muito entulho, muito lixo, animal morto. Infelizmente, a situação lá está precária. Mas, nosso amigo Charles, como não tem... Ele é um homem, é um pau de toda obra, vamos reconhecer que ele estará lá, entrando com sua equipe, lá no bairro Taboquinha. Deixar um convite, encerrando aqui, convidar todos os moradores, viu, João?
Vereador.
Dia 1º de março...
Vereador, você consegue só um...
Deixa só eu terminar e concluir aqui, só um minutinho. Dia 1º de março, João, aniversário da cidade, estaremos fazendo novamente a cavalgada. E essa cavalgada será revestida toda a renda para em prol do Hospital de Câncer de Barretos. Então, convidar toda a população para poder estar vindo participar e também colaborar. Então, deixar um convite aqui aberto para toda a nossa população. Sim, nobre colega?
É só para reiterar aí, já que o Charles vai estar à frente da limpeza do bairro Taboquinha, tem um pedido aqui, pessoal ali que mora em torno do clube ali, pedindo a limpeza do lote lá, porque lá está meio... O mato lá
tá bem Nalva. Lá, aquele lote lá, né?
É.
Então, felizmente, o Anão tem que pedir o pessoal, o dono daquele lote lá também, para dar uma mãozinha lá, que a prefeitura toda vez também não dá conta, né? Bater um veneninho, capinar, né?
Martina, você dá parte também? É só para dizer o seguinte, que eu estou aguardando quando que vai entrar um prefeito que tenha coragem de executar a lei, de ir lá e multar. Porque entra um, sai outro, e não tem coragem de ir lá e meter a multa. Então assim, eu limpo lá da minha casa, né, limpo o meu quintal, a gente de saúde vai constantemente limpo, aí o vizinho larga o lote dele lá, uma porcaria. Aí, às vezes eu pago o carroceiro, vai lá, limpa, outro dia eu fui lá no vizinho para vender o lote, fui lá e pedi para vender. Rapaz, quer vender esse lote? Vou arrumar um comprador. Aí o infeliz falou para mim o seguinte, que tinha lote para vender não. Tem lote para vender não, o lote está lá é para valorizar. Aí assim, cadê? Não multa, eu reclamo na prefeitura e não multa. Então assim, esse negócio de limpeza de lote, quem tem aí tem que tomar assim, sabe? No jargão popular assim, é vergonha mesmo, é vergonha, toda palavra que eu consigo usar não, é vergonha ir lá limpar seu lote. Porque, e a prefeitura, se fizer o serviço, tem que ir e multar.
Notificar.
Não, nem Martina foi notificar aqui no meu ouvido, nem notificar, né? Meter a multa mesmo, Branquinho. Pra pessoa poder, né, limpar. E aproveitando uma parte aqui, Geudo. Martina falou uma palavra bonita aqui, que a gente nem entende muito esse negócio, tal de call center. Né? O pessoal aqui às vezes manda mensagem, vem, o que é tal de call center? Gente, esse é um telefone que a prefeitura, em parceria com a empresa...
Extra Energy.
Aí, nome difícil, hein? Extra Energy. Tá disponibilizando aí, tá com a luz queimada, tá no escuro, liga aí no telefone, no 0800.
038-8181.
O nome é bom de gravar, é 0800-038-8181 e pede pra limpar, pra poder aí trocar a lâmpada. E se não trocar a lâmpada, liga no celular da Martina, que ela vai atrás fiscalizar esse camarada aí. Obrigado, abraço.
Esse lote, só terminando aqui, senhor presidente, esse lote aqui, o nobre colega já, o ano passado reclamou, eu também, agora eles estão reclamando novamente. Então, será que esse lote não tem dono, não?
Mas se não tiver dono...
Né? Então, o Luan veio aqui e me avisou que hoje já teve reunião e vai começar a notificar. Então, quem é dono? Multar. Quem é dono e não está mantendo o seu lote limpo, tem que multar mesmo. Realmente, o município não dá conta de arcar com esse tanto de lote.
Sim, vereador. Aproveitando assim, o tempo que o senhor me deu, eu comungo com a mesma fala do vereador Fernando, que tem que multar. Se a prefeitura vai lá e limpa o lote, tem que multar. Não tem que alisar, não. O pessoal fica com o lote só para valorizar, principalmente aquele lote lá em frente ao clube no qual eu estou citando, que eu sei quem é o dono, mas eu não vou citar o nome, né, que fica feio, mas que ele possa estar lá e tomar providência. Senão a prefeitura vai lá e limpa e tem a multa, tem a lei para isso.
E se eu não me engano, né? Foi votado no ano passado,
sim,
né?
Sim, tem a lei. Só falta cumprir. Não é só lá, não. É em todos os outros lotes que tiver sujo. Toda hora eu defendo essa tese aqui. Tem que, se vai lá limpar, tem que tacar a multa. O pessoal que é dono que tem que se virar e limpar. A cidade não pode ficar suja do jeito que está. Muito obrigado pelo espaço.
Precisando, estamos às ordens. Deixaram boa noite a todos, agradecer a presença, mandar um abraço para o Gabrielzinho, lá no Israel Pinheiro, que está nos ouvindo, e um abraço para toda a população da zona rural e da cidade. Boa noite, senhor presidente.
Quero cumprimentar os novos colegas e cumprimentar nosso ex-prefeito João do Caixão, a sua esposa, nosso grande vice-prefeito João Flávio, o Rômulo, filho João do Caixão, o chefe de gabinete, senhor Luan, é um prazer ter vocês aqui na Câmara Municipal. E toma reivindicação, né? Acabei de receber uma reivindicação aqui, questão do bairro Planalto, questão de correio, que realmente está uma questão muito crítica e vergonhosa. Tem um ano que estão cobrando a questão desse correio. Eu acho que nós temos que realmente buscar realmente uma decisão para que esse correio chegue até lá, porque realmente está vergonhoso. E falar também a questão do Mayfield que deixa as pessoas bêbadas, né, Camila? Negócio assim sai caindo. Eu quero responder para você, Eduardo. Você mandou um WhatsApp para mim. Tive uma reunião com o secretário João Caetano hoje falando a respeito daquela vergonha, que é uma vergonha. Aquele meio fio lá, eu acho que nem no Chiqueiro de Porto já não faz aquele tipo de serviço que foi feito, mas o João Caetano já tomou as providências já para realmente pedir para ser refeito o trabalho. E eu estarei passando lá para ver se realmente ficou adequado. Tive uma reunião junto a ele hoje, porque realmente ficou muito vergonhoso. Muito obrigado, João Caetano, pelo trabalho que você vem efetuando aí, tá? Belo trabalho, nos ouvindo, é uma pessoa que aceita as críticas. Eu acho que se você aceita as críticas, você quer simplesmente trabalhar e acertar os seus erros. Muito obrigado por ter me ouvido, viu, João Caetano. E quero dizer para a pessoa, a senhora Marli, lá do bairro Planalto, nós sim vamos tomar providência para ver o que realmente vai acontecer para que esse correio chegue até lá. Fique à vontade, vereador Carlos Fernando.
Vereador Gildo, essa questão do correio aí, eu até pensei antigamente que era só a gente chegar lá e colocar o nome da rua, não é. Outro dia eu estive no correio, parece que eu não sei exatamente qual que é o problema, mas parece que o bairro, ô João Flávio, as ruas não aparecem no sistema do correio, entendeu? Não sei como é que faz a implantação disso. Eu gostaria até a sugestão da gente procurar a prefeitura e ver o órgão que é para fazer essa inclusão. Não sei como é que é isso, no setor de cadastro.
Só também uma falazinha sobre.
Pode falar, Nilva.
Porque eu também, Carlos Fernando, como lá no Planalto não tem, e o pessoal cobra muito, né? Desde o ano passado, assim, eles disseram que se colocar as placas e a prefeitura comunicar com o correio, parece que tem. Já resolve, foi isso que o Correio me explicou. Inclusive, né, eu até comecei a fazer a campanha da gente fazer um levantamento, porque se a prefeitura não pode colocar as placas, a gente pedir patrocínio aos comércios. Os comércios não aguentam mais, não, para colocar as placas, porque realmente esse pessoal sofre demais sem o Correio estar lá. E eles disseram que era só assim, né, tem que colocar as placas nas ruas e a prefeitura oficializar o Correio, aí passariam a receber. Não é muito difícil, não. Entendeu?
Nós vamos junto ao órgão competente da prefeitura para que eles possam nos informar qual a decisão que terá que ser tomada para que venha acontecer, para que realmente chegue as correspondências. Eu quero cumprimentar aqui o Abraão, que é o do Shot Colado. É um prazer imenso ter você aqui, Abraão. Que Deus te abençoe na sua nova caminhada aí, muito sucesso. Te cumprimentar, Gerra Adriano, o meu amigo lá do Banco da Terra. É um prazer imenso, Azias, ter você aqui, Neide, Dona Márcia, muito obrigado pela sua presença. E vamos lá, né? Vamos tocar a bola para frente. Sim, Carlos Fernando. Vamos. No finalzinho nós vamos. Vamos passar agora, está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pelo ódio, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Fernando, tanto tempo sem falar, estou cheio de coisa para falar aqui hoje, vereador. Senhor presidente, neste sábado também, vou ser breve, Fernando. Eu estive ali na comunidade Vila São Vicente, participei lá de uma reunião com o deputado estadual Arley Santiago, lideranças do partido PTB, amigo Vonei, o amigo Pedro Paulo, presidente de associações, minha amiga Edna, pessoa que eu gosto e admiro muito, meu amigo Silvio da Manga. Tivemos ali uma boa notícia de que o deputado estará viabilizando um veículo visando atender a fazenda terapêutica. E em nome daquela comunidade do São Vicente, da equipe que trabalha neste projeto, e também em nome dos internos, quero desde já agradecer o apoio do deputado estadual Arley Santiago por sua sensibilidade em abraçar essa causa. Dizer também que neste mês de fevereiro eu estive no Banco da Terra, no aniversário do amigo Sismundo. Quero aproveitar a ocasião e agradecer a ele, a sua esposa Lúcia, seus filhos, a Sinara, a dona Duchinha, enfim, toda a família que nos receberam de forma tão carinhosa e acolhedora. Deixar um abraço especial aí para todos eles. Recebi aqui no meu celular, senhor presidente, uma reclamação através de uma mensagem da dona Cida, moradora do bairro São João. Ela diz o seguinte: vereadora Vaninha, nosso postinho do bairro São João está com atendimento precário sobre as consultas, sem falar a falta de medicamentos. Temos consultas só meio período, segunda, quarta e quinta, e só 8 vagas. Tem que ir de madrugada para lá para conseguir uma vaga. Peço a você e todos os vereadores que visitem o local e vejam o que pode ser feito por nós. Deixo aí, então, essa reivindicação à secretária de saúde, reclamações como essa, dizer a ela que a gente tem recebido constantemente em nosso gabinete. Avisar também a dona Sebastiana e a dona Joana Luzia e demais moradores da região da Macaúba, que eu recebi hoje a reivindicação de vocês quanto às demandas de energia. Já fiz o protocolo de todos e logo estarei aí na região, se Deus quiser, com boas notícias. Aproveito a ocasião para deixar um abraço para o Bastião e sua família. São Vicente, recebi agora, senhor presidente, reclamações de moradores sobre as vagas para consultar com oftalmo, cardiologista e neurologista. Segundo eles, todas as vezes que eles procuram um postinho lá, é sempre a mesma coisa, só tem uma vaga para a zona rural. Então tem pessoas que já têm aí quase um ano, outros 8 meses aguardando vaga e não têm conseguido. Então deixo isso aí, esse recado para o pessoal da regulação e também para a secretária de saúde, para que possa estar verificando a melhor qualidade de vida e de atendimento para o pessoal. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero comunicar ao pessoal lá do Distrito de São Pedro que, na segunda-feira, o pessoal dessa empresa, nova empresa, que prestará serviço, Extra Energy, que é do Robson, eu entrei em contato com ele logo quando a Enxel Mica acabou perdendo, né, concorreu com essa empresa, acabou perdendo, e ele me passou o contato do pessoal da equipe. A equipe será a mesma que estão em Arinos, e na segunda-feira eles estarão no Distrito de São Pedro fazendo a troca das lâmpadas, que a gente vai estar mapeando lá e anotando para estar trocando então, as lâmpadas de lá. Então o pessoal do nosso distrito pode ficar tranquilo, a gente vai estar trocando isso aí. E quanto à limpeza do distrito, eu falei com... Falei com um rapaz que agora esqueci o nome, agora me desculpa, a palavra é o seguinte, na verdade, não é o Erto, aquele menino que é o responsável, o Charles, falei com o Charles, e ele me falou que vai para São Vicente e na semana que vem ele vai poder me atender lá, mas mesmo que o Charles não for atender, eu tenho uma parceria com o Pedro Américo e eu tenho convicção que assim que terminar a silagem, né, que eles vão fazer na fazenda lá, a gente vai estar pedindo o trator que todo ano a gente pede, tem essa parceria aí já há mais de 4 anos, nós faremos a limpeza lá do nosso distrito. E eu também estou um pouco, assim, às vezes entristecido com a questão, que eu estou uma emenda que foi assinada o empenho ainda no final do mandato do prefeito João do Caixão, quando João era prefeito, R$ 250 mil, né, que é para a construção da quadra poliesportiva lá no Distrito de São Pedro, um sonho que, se Deus quiser, se realizará, mas estou ficando com medo, sinceramente, porque a emenda vai ser, a cláusula suspensiva vence agora em março, né? E nós não estamos conseguindo sanar as pendências. Toda semana eu ligo, toda semana. Hoje eu até liguei para o Ramon, que é engenheiro da Caixa Econômica Federal, e ele me disse que está praticamente resolvido, mas toda semana fala a mesma coisa e toda semana não resolve. Então eu fico muito preocupado com isso. O Eloilton também está cobrando toda semana, o Lênio está cobrando toda semana, e eu não estou entendendo por que não resolve. E nós também temos algumas emendas a caminho, né, do deputado Paulo Abiacchio. Eu fiz um pedido para a festa junina do Distrito de São Pedro, falou, diretamente para a festa eu não posso enviar, mas escolhe um setor aí do município que você quer que a gente envie uma emenda. E eu vai enviar uma emenda para a gente, no valor de uns 100, 120 mil reais para a saúde, atendendo o nosso pedido, para comprar medicamentos, mas a prefeitura vai converter isso numa parceria com a prefeitura, para quando a gente fizer a festa no distrito, o pessoal não falar assim, está tirando da saúde, está tirando da educação e fazendo a festa. Não, então vamos investir aí 100, 120 mil reais na saúde, e aí a gente vai querer ali uns 30, 40 mil reais para a nossa festa, é isso que a gente quer, vai sentar com o prefeito e falar, já falei com o Rufino, já falei com o prefeito Kenny, vamos fazer essa parceria. E também virá uma emenda inédita para o Distrito de São Pedro para a questão do asfalto. Né, atendendo também nosso pedido, será uma emenda no valor significativo, a primeira emenda que o Distrito de São Pedro terá, que é referente ao asfalto, o asfalto lá da nossa comunidade, e eu estou esperando ansiosamente essa questão aí, porque é muito importante para a nossa comunidade. A palavra que o deputado deu, eu tenho convicção, e que o Luiz me falou hoje também, em breve nós vamos estar aí comunicado e mostrando o número da emenda, e tudo direitinho, sobre a questão do asfalto lá para o nosso distrito. Nesse momento é só isso, um abraço especial a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, mais uma vez, meu muito obrigado a todos e até a próxima reunião. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
É bem rápido, é só porque não posso deixar de falar aqui, porque uma moradora do bairro Taboquinha me mandou uma mensagem me perguntando sobre a padaria comunitária, quando é que vai abrir, se vai abrir. Eu gostaria muito, então, né, de que a gente tivesse essa resposta. Eles estão precisando, que eles falam que nos últimos 4 anos que teve, né, foi muito bom, pela carência que todo mundo, né, está pela dificuldade, a carência de muitas famílias. E também, eu não posso deixar também de... Porque uma moradora também mandou, inclusive vou aproveitar a presença do Luan, que inclusive ela manda para mim, foi no dia 21 de 5 de 2015, que você postou, você colocou uma cobrança. Aproveito para cobrar mais uma vez do governo municipal a regularização dos endereços nos bairros Alvorada e Planalto, que por norma dos Correios e a falta das placas de nomenclatura, os moradores não recebem cartas, encomendas e contas atualmente. Isso foi dia 21 de 5 de 2015. Você fez essa cobrança ao governo passado. Então, você também está lá à frente do governo, seria muito importante que você desse essa força para esses bairros, né, que é de suma necessidade. Como você já esteve aqui e cobrou, e você está à frente, eu acredito que agora vai ter que sair.
Dona Nilza, acho que eu não me engano.
Eu quero também deixar um abraço aqui para o Cadão e...
O bairro IP1 também, né? E, se eu não me engano, Extrema também. O Extrema já resolveu? Então, ótimo. Menos um.
Pois é. Uhum. E também, essas pendências que a Camila colocou aqui também, da, né, por infância lá da Vila São Pedro, né? Realmente, na época, né, precisava de fazer uma movimentação na terra, no terreno, e não foi feito. Aí, por isso, vieram vários problemas, né? Aí, implantaram o prédio em 3 níveis, gerando vários degraus, alterando o projeto. Então, por isso que hoje tem tantas pendências e tem que ser solucionado, porque senão, realmente, não consegue vir. Então, devolvo a palavra. E quero aqui também, nesse momento, mandar um abraço para o Cadão que está nos ouvindo. Um abraço, Cadão, e boa noite.
Pela ordem, presidente.
Palavra, vereador Gidé.
É só para fazer outra reivindicação aqui. Eu reclamei dos bairros e a gente está tendo muita cobrança sobre as estradas. Né? O entorno aqui, nesse raio de 15, 20 quilômetros aqui, está um caos também. Né? E o pessoal tem cobrado bastante da gente para fazer essa reivindicação. Eu não sei quem está à frente, acho que é o Douglas, né? Que ele possa estar fazendo esse trabalho aí, porque a situação só vai se complicando, né? Ainda bem que está chovendo um pouco e tal, mas está dando para trabalhar. Eu acho que dá para fazer esse serviço sim, aqui no entorno. Né? Eu acredito que ele deve tomar as providências aí, é só um pedido do pessoal. E reiterar aqui também sobre a questão do reajuste, né? A nossa colega aqui falou que participou da reunião, eu não pude estar presente, né, para participar, mas da outra eu tive, e na fala que foi feita, até na ata que foi assinada, não foi cumprido até agora, né, a questão de pagar o retroativo para o pessoal. Tem uma fala aí, diz que vai pagar até abril ou maio, a gente vai estar aguardando, né, eu acho que foi de um acordo com os professores agora, assim como fez um acordo para estar vindo o projeto para cá. Então, já foi a primeira reunião e o projeto não chegou. Né? O vereador explicou aí por qual o motivo, acho que está indo para Brasília para o prefeito assinar. Mas espero que na próxima reunião, que esse projeto esteja aqui. Né? E que possa fazer o reajuste para o pessoal aí e cumprir com o que foi tratado. Né? E a gente, eu volto aquele assunto aqui. Tanto se pregou que ia melhorar, eu lembro que no governo passado nós aprovamos, foi um projeto dando autonomia dos 4 anos e nunca teve esse questionamento aqui de dar reajuste para funcionário. Né? Eu acho que funcionário é prioridade, principalmente o pessoal da educação, que sempre foi valorizado. Né? Infelizmente, nesse governo agora, a gente não está vendo essa valorização na parte da educação. Até para o pessoal do quadro geral. Olha a insignificância que chegou para nós aqui. Um reajuste de 2,07, que seria para o quadro geral, mandou o projeto com 2%. Uma diferença de 0,07. É uma significância tão grande, e isso mostra o descaso. É até uma humilhação, vereadora, realmente. É uma humilhação para o servidor, que o gestor não ter coragem de dar um reajuste para ele de 0,07%. É vergonhoso para a gente ouvir isso. É até vergonhoso a gente receber um projeto desse aqui e ter que votar. Né? Mas, por bem, eu acho que teve um acordo aí que possa vir mudar e que possa pagar o retroativo também, porque é desvalorizar demais o servidor. É um descaso total com o servidor. A crise que está, o pessoal ganha pouco, e uma desvalorização dessa aí,
é tão insignificante para o município. Sendo que o município tem uma arrecadação, diga-se de passagem, que falava aqui que a prefeitura era milionária, né? É a mãe de todos, que ela é milionária. Então, que faça valer o orçamento do nosso município, né, a arrecadação, e que valorize mais o servidor, que até agora eu só vi descaso e a desvalorização da classe. Mas que possa melhorar, né? Vamos apostar aí que na próxima reunião o projeto esteja aqui e que a gente possa votar e sim fazer jus aos compromissos que foi feito com o povo, né? E espero que tenha melhorado, senhor presidente. Só isso, devolvo a palavra.
Bem, quero agradecer a população da Vila Maravilha, a população do PA Cristo Redentor, no qual estava, e a população do PA Nelson Mandela, no qual estava recebendo na Vila Maravilha um trator para os dois PAs aí, um trator para cada PA, junto à deputada Raquel Muniz e o deputado Tadeuzinho, que estava nos entregando esses tratores no sábado. Então, quero agradecer a presença de toda a população desses PAs e da Vila Maravilha. Eu não estou recebendo os dois tratores, a academia, mais 300 mil para que asfalte a Vila Maravilha também, uma rua que está sem asfalto lá, para que possamos realmente asfaltar essa rua da Vila Maravilha. Então, quero agradecer a todos vocês, e mais muito obrigado, e que Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo aí. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença dos novos vereadores, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de...